Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
As notícias da Uma na Renascença, estes são os destaques. Boa tarde.
Sessão solene do 25 de Abril, com críticas da direita a Marcelo Rebelo de Sousa. Nas ruas de Lisboa, viaturas históricas recriam a esta hora a coluna militar da Revolução. Olá, boa tarde. Já lá vamos às notícias. Antes do desenvolvimento, a nota de abertura.
25 de Abril de 2024. Os 50 anos do 25 de Abril são uma comemoração justa e necessária. Justa porque o homem foi feito para ser livre e não para ser silenciado. Necessária porque a liberdade não é vitalícia, antes precisa de ser cultivada e defendida. 50 anos depois, é também indispensável guardar memória. Memória do que foi o regime autoritário do Estado Novo. Memória também do que foi necessário fazer para que o 25 de Abril de 74 se convertesse mesmo num regime democrático e não em nova ditadura de sinal contrário. A Renascença esteve ligada a todo o processo. Pouco depois da meia-noite do dia 25 de Abril, no programa Limite, ouvia-se Grândola Vila Morena, uma das senhas para desencadear o movimento das Forças Armadas. A Renascença, assim ligada ao movimento do 25 de Abril, acabaria posteriormente por ser ocupada por grupos ligados à extrema-esquerda, militar e civil, que a pretendiam controlar e instrumentalizar. A luta pela libertação e recuperação da Renascença constituiu, de resto, uma das maiores batalhas pela democracia e pela liberdade de expressão em Portugal. Associada também deste modo à construção da democracia portuguesa, a Renascença congratula-se vivamente por todos os sucessos do regime democrático. Mas a celebração da liberdade não adormece nem impede a consciência. Pelo contrário, não há liberdade sem respeito pela consciência ou pela objeção de consciência de cada pessoa, nas suas convicções mais profundas. E neste caso, manda a consciência dizer que há ainda muitos portugueses feridos na sua dignidade, sem acesso a uma vida digna que todos merecem, a que todos aspiram e a que todos foi prometida. Celebrar o 25 de Abril é celebrar a possibilidade e a liberdade, mas com a dignidade que ela implica, chegar a todos, mesmo a todos, mesmo àqueles que não pensam como nós.
Uma hora, quase três minutos, decorre ainda no Parlamento a sessão solene do 25 de Abril, neste dia em que passam 50 anos sobre a Revolução fundadora da democracia portuguesa. Nesta altura ainda está a usar da palavra o Presidente do Parlamento, depois de os diferentes partidos terem também intervindo. Manuela Pires, com destaque para duras críticas da direita, Marcelo Rebelo de Sousa.
Sim, já vamos ouvir essas críticas por parte de André Ventura, também de Rui Rocha, o presidente da Iniciativa Liberal. Antes, Miguel, só para referir que o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, leu aqui pela primeira vez os nomes das quatro vítimas mortais desta Revolução dos Cravos, as únicas mortes do dia 25 de Abril, de há 50 anos, junto à sede da PIDE em Lisboa, o presidente que convidou as famílias e uma das famílias desta vítima mortal está aqui na Assembleia da República, foi aplaudido de pé por toda a Câmara. Como dizias, houve aqui algumas críticas e é inédito nestas sessões solenes. André Ventura criticou o Presidente da República pelas declarações que Marcelo Rebelo de Sousa fez há poucos dias atrás sobre a reparação que diz o Presidente ser necessária para com os países dos PALOP. André Ventura diz que Marcelo traiu os portugueses quando falou nessa reparação. O líder do Chega diz que isso não deve ser feito e é preciso honrar a história de Portugal. André Ventura não foi o único a criticar o Presidente da República, também Paulo Núncio, o líder do parlamentar do CDS, já o tinha feito. Paulo Núncio a dizer que não há necessidade de revisitar heranças coloniais, o CDS não quer controvérsias históricas nem deveres de reparação, mas tal como seria de esperar, foi André Ventura o mais crítico e com o tom de voz mais exaltado contra o Presidente da República.
O Sr. Presidente traiu os portugueses. Quando diz que temos que ser culpados e responsabilizados pela nossa história, que temos que indemnizar outros países pela história que temos connosco, e com todo o respeito aos que aqui estão hoje de outros países, Sr. Presidente, o senhor foi eleito pelos portugueses, não foi eleito pelos guineenses, pelos brasileiros, pelos timorenses, foi eleito por nós, foi eleito pelos portugueses. É eles que têm que respeitar, antes de tudo. É eles que têm que respeitar antes de tudo. É os portugueses que temos que respeitar antes de tudo.
Nesta sessão aqui na Sala das Sessões da Assembleia da República estão muitos embaixadores dos PALOP e logo à tarde haverá uma sessão também no CCB com todos os representantes dos PALOP a convite de Marcelo Rebelo de Sousa. Aqui nesta sessão também Rui Rocha, o presidente da Iniciativa Liberal, criticou Marcelo, diz que o presidente está a reduzir-se à função de porta-voz de sectarismos importados. Rui Rocha diz que quem declara que é a obrigação indemnizar terceiros pelo nosso passado está a atentar contra os interesses do país.
Quem declara ser nossa obrigação indemnizar terceiros pelo nosso passado atenta contra os interesses do país, reduz a função de porta-voz de sectarismos importados e, sobretudo, afasta-se do compromisso de representar a esmagadora maioria dos portugueses.
Com um plenário de maioria de partidos de direita, o Chega, o PSD, a Iniciativa Liberal e também o CDS, aliás, André Ventura sublinhou o facto de se assinalarem os 50 anos do 25 de Abril, quando o Chega tem 50 deputados eleitos. Nesta sessão dos 50 anos do 25 de Abril, muito se falou por parte de alguns partidos da direita do 25 de Novembro, para o CDS e para a Iniciativa Liberal, são uma data tão importante como o 25 de Abril, para a democracia do país. A Iniciativa Liberal disse, anunciou mesmo que ia pedir aqui, fazer um requerimento aqui na Assembleia da República para que o 25 de novembro tivesse também uma sessão solene, como acontece com o 25 de abril. Do lado da esquerda, Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, criticou todos estes saudosistas. Pedro Nuno Santos, o secretário-geral do Partido Socialista, diz que o liberalismo não vai resolver todos os problemas que o país ainda tem 50 anos depois de abril.
São desafios e problemas que 50 anos depois não se resolvem com mais liberalismo e um Estado ao serviço da minoria. Um liberalismo que se alimenta de um individualismo egoísta e só garante liberdade a uma minoria, ao mesmo tempo que desprotege a grande maioria. Liberdade a sério é a liberdade igual para todos e não apenas para os que têm mais.
Pedro Nuno Santos, secretário-geral do Partido Socialista, numa altura em que José Pedro Aguiar Branco termina o seu discurso, Marcelo Rebelo de Sousa prepara-se para fazer o discurso na sessão solene dos 50 anos do 25 de Abril. Vamos ver se Marcelo Rebelo de Sousa vai responder a estes partidos que o criticaram, nomeadamente ao CDS, à Iniciativa Liberal, também André Ventura. Vamos então, Miguel Coelho, agora acompanhar em direto o discurso.
Vamos acompanhar. Recordo que estamos também a seguir com vídeo em rr.pt.
Senhores Presidentes dos Tribunais Superiores, Senhores Presidentes António Ramalhantes e Aníbal Cavaco Silva, Senhores Capitães de Abril, Senhoras Presidentes João Bosco Mota Amaral, Jaime Gama, Assunção Esteves e Eduardo Ferro Rodrigues, Senhores Primeiros Ministros, Francisco Pinto Paulo Solão, José Manuel Durão Barroso. Senhores Embaixadores, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, Excelências Portugueses. 50 anos passaram desde que um império de 5 séculos acabou. Uma ditadura de 48 anos foi deposta. Do império nos virámos para a Europa. Mudámos 4 vezes de regime económico. Parece que foi ontem, ou anteontem, mas não foi, foi há meio século. Dei hoje comigo a ver-me há 48 anos, sentado neste hemiciclo, na Assembleia Constituinte, e não encontro aqui, a não ser 2 antigos Presidentes da Assembleia da República e um antigo Primeiro-Ministro, também Conselheiro de Estado, constituintes, e alguns Capitães de Abril. Não encontro muitos mais desse tempo nesta sala. É a lei da vida. Decididamente, até por isso, vale a pena tentar compreender o 25 de Abril. Porque não foi antes, porque foi como foi, o que uniu mas dividiu, os seus tempos e modos e como chegámos até hoje. Primeira questão, porque foi tão tarde o 25 de Abril? Porque vários impérios coloniais ainda eram tidos por quase eternos até ao fim da Segunda Guerra. Porque esse sonho e ilusão durou entre nós nos anos 50 e para uma ditadura em queda após a campanha presidencial de 58, se converteu com as guerras da África na última narrativa alibi para tentar sobreviver. E porque o sucessor do chefe do regime, só em 72, tornou totalmente visível a impossibilidade de democratizar, sequer de liberalizar e, sobretudo, de descolonizar. Assim, as tentativas militares e civis de abreviar o império, de obrigar à sua transição, de preparar o seu fim, falharam todas. As da oposição, sempre severamente reprimidas. As da situação, sempre ignoradas. O império, mesmo já sem futuro, agarrou-se, e com ele a ditadura, à ilusão da sobrevivência impossível. Segunda questão, por que foi como foi? Porque só assim teria sido possível. A ditadura nascera pela mão das Forças Armadas, dos jovens oficiais revoltados, com indiferença política perante a sua quase solitária luta na Grande Guerra. A ditadura cairia pelas mãos de outros jovens capitães, com uma, duas, três, quatro, cinco comissões africanas, livres, conhecedores do terreno e da situação nele vivida, descomprometidos ou mesmo opositores à ditadura. Em menos de um ano, passaram da luta pela dignidade da condição militar aos olhos da sociedade portuguesa para a análise do que se vivia em África e para duas conclusões. Não se antevia solução política para a guerra. E apesar do corajoso combate de centenas de milhares de jovens, não havia vitória militar possível nessa guerra, num tempo em que as guerras não duravam décadas e num país com mais de 1 milhão de portugueses a emigrar em pouco mais de 10 anos. Se não responsabilizassem o poder da ditadura, acabariam por ficar os únicos responsáveis por aquilo que não tinham decidido e não tinham tido condições para mudar. Em menos de um ano, aqueles jovens militares organizaram-se, prepararam-se, concluíram que a ditadura devia cair e que deveriam ser eles a derrubá-la. Não os políticos que governavam, não os grupos económicos, mesmo os mais abertos à Europa, mas ainda ligados à África. Não apenas os abnegados partidos, sindicatos, movimentos, militantes de décadas de resistência. Não apenas os estudantes, a cultura, aquela parte da Igreja Católica já em mudança. Só eles, ligados a todos os mais, mas os únicos com poder militar para depor um regime desde sempre assente no poder militar que controlava. E fizeram-no sem sangue, a não ser, recordou Vossa Excelência muito bem e muito justamente, o do desespero da polícia política da ditadura que fez derramar, num dia de revolução sem sangue, sangue de vítimas inocentes. Daqui saúdo, com gratidão que não prescreve, os jovens capitães de Abril, os únicos a poderem ter feito o que fizeram em 25 de Abril de 74. E saúdos a todos. Aqueles que temos hoje connosco e aqueles que partiram durante este meio século. Terceira questão, por que foi tão agitado o pós-25 de Abril, o chamado processo revolucionário de cerca de 2 anos? Porque o movimento militar se converteu pela presença massiva do povo em revolução. Porque dentro de qualquer revolução não há uma, há inúmeras revoluções, com projetos diferentes e líderes diversos, militares e civis, já que aos partidos vindos da clandestinidade se juntaram outros, entretanto formados. E como em todas as revoluções, e como em todas as constituintes e constituições, há quem ganhe e há quem perca. E isso mudou ao longo da revolução. Uns queriam primeiro levar mais longe a sua revolução, outros abreviá-la com a sua Constituição. E dentro de uns e de outros, e dos pactos assinados entre os jovens capitães e partidos, muito foi mudando entre 74, 75 e 76. Sendo então presidentes, dois destacados chefes militares e governantes na ditadura, um destemido detonador de consciências pela sua obra de 73 nas vésperas de abril, o outro viria a ser decisivo para evitar um confronto civil em novembro de 75. No fim, ganhou um setor político-militar, protagonizado, de algum modo, pelo documento dos nove, de que sairia o nome do candidato a primeiro Presidente da República eleito, aqui hoje conosco, essencial na transição da Revolução para a Democracia. Que saúdo muito efusivamente, sempre teimosamente avesso, na sua humildade, a todas as homenagens, incluindo a do Marechalado.
E nesta altura, todos os deputados se levantam para aplaudir Ramalho Leanes, que está na tribuna de honra, está também Cavaco Silva, a sala, toda a gente, nem todos se levantam, o PCP e o Bloco de Esquerda ficam sentados, apesar de alguns aplausos tímidos. E agora continua o Presidente da
também,
República com o seu discurso.
Também ganhou um partido que liderou por várias vezes uma frente ampla na Revolução e arbitrou, fui disso testemunha, os dificílimos compromissos na Constituinte. Um partido liderado por um homem que acabou por ser, de facto, o imediato vencedor civil da Revolução. Já não está entre nós, mas este ano celebra-se o centenário do seu nascimento e é justo evocá-lo, até por ter somado um percurso singular na Revolução e na democracia, a uma longa luta contra a ditadura.
E nesta altura é o Partido Socialista, mas também o PSD, que se levantam para aplaudir o Presidente da República.
Na referência que fez a Mário Soares.
Mário Soares.
Ele foi o imediato vencedor civil, mas a história recorda, com o devido relevo, três outros principais pais fundadores do sistema partidário. Desde logo, que enumero pelo peso dos seus partidos na Constituinte. Aquele que foi o primeiro primeiro-ministro do hemisfério oposto ao vencedor civil imediato e que teve um papel muito marcante na gênese da democracia, apesar de ter estado meia revolução afastado por doença, e depois, tragicamente morto, muito no começo de uma carreira notável.
E, novamente, toda a sala das sessões se levanta, menos o PCP e o Bloco de Esquerda. O Presidente da República, sem dizer os nomes, mas já falou de Ramalho Leanes, também de Mário Soares, não falou ainda, foi de Álvaro Cunhal.
O segundo, seguindo a ordem do peso na Constituinte, o mais antigo e mais persistente lutador contra o salazarismo, com mais provas de resistência na prisão, na clandestinidade e no exílio.
E agora sim, sem citar Álvaro Cunhal e agora o Partido Socialista, também o LIVRE e o PCP e o Bloco de Esquerda se levantam para aplaudir esta referência de Marcelo Rebelo de Sousa a Álvaro Cunhal, o líder histórico do PCP.
E o terceiro, o líder da formação mais conservadora, que votou mesmo contra a Constituição, mas que garantiu, em tempos muito difíceis, a existência de um mais amplo leque de pluralismo político em Portugal. Não o podemos também esquecer.
Freitas do Amaral, agora, o quarto. O Presidente da República está quase a dar aqui uma aula de história. Depois do 25 de Abril falou no PREC, também no 25 de Novembro, e agora a enumerar as personalidades.
Mas são os nomeados.